Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Espero que estejam todos em paz e em boa saúde. O que é que nós desejamos mais para os nossos filhos, mas que eles vivam num período de paz e que estejam felizes e que tenham saúde? É paz que nós queremos para os nossos filhos, para nossas famílias, seja no Brasil, seja em Portugal, ou em Moçambique, ou em Angola, ou seja onde for à volta do mundo. Queremos paz nestes nossos países. Queremos ver as crianças e os jovens capazes de correrem pelos jardins e pelas estradas, sem medo de serem atacadas ou de sofrerem. Todos desejamos isso para os nossos filhinhos. Mas conforme olhamos para os acontecimentos que estão à nossa volta hoje em dia no mundo, vemos que essa possibilidade está a ficar de dia a dia mais longe. Vemos promessas de líderes e de pessoas para terem uma paz mundial. Essas promessas são falsas. A Bíblia descreve isso como o cavalo branco do livro do Apocalipse. Depois temos guerras e rumores de guerras em segundo lugar. À nossa volta, que é o cavalo vermelho. Em terceiro lugar, temos fomes, doenças, mau tempo, faltas de chuva em certos lugares, chuvas enormes em outros, que é parte do cavalo negro, o cavalo preto da Apocalipse. E depois, no cavalo amarelo, temos morte em grandes quantidades por um quarto de regiões deste planeta. E estas coisas todas nos estão à frente da nossa visão de dia a dia, quando abrimos a televisão ou ouvimos as notícias. Isto tudo nos choca e cada vez é mais chocante. Hoje vê-se coisas terríveis, chocantes. Hoje ainda ouvi mais, hoje mesmo ainda ouvi mais coisas chocantes nas notícias. Vocês amanhã ouvirão outras coisas ainda mais chocantes. E claramente não temos paz neste mundo. Mas Deus tem um plano para si e para mim e para a humanidade. Deus tem um plano de felicidade, de paz, de saúde para você e para nós. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero dar, digamos assim, uma visão breve do plano de Deus para a humanidade. E esse plano de Deus para a humanidade é descrito por Ele nos dias santos de Deus. Nos dias santos que nos descrevem o plano de salvação para a humanidade. Isto é o plano em que vamos ser salvos, vamos ser libertados destes problemas deste mundo hoje em dia, vamos ser libertados destas doenças que o mundo tem, destes sofrimentos que existem no mundo hoje em dia, vamos ser libertados disso. Como? Através do plano de salvação de Deus, que é, digamos assim, sublinhado ou marcado pelos dias santos de Deus. E, queridos irmãos, nós temos este guia de estudo, intitulado Plano dos Dias Santos de Deus, a promessa de esperança para toda a humanidade. É a esperança para você e para todos nós, queridos irmãos. É a nossa esperança. Por outro lado, o homem, a humanidade, continua a fazer e dar promessas de trazer
paz, por exemplo, ao Brasil. E as pessoas vão a eleições porque buscam paz. E tem uns membros de um partido e outros membros de outro partido a dizer, ah, eu trago paz e prosperidade e alegria e saúde ao povo. E outros dizem, não, a minha maneira é que vai trazer paz e alegria e saúde. E depois há coligações de grupos, de pessoas, de nações. Há líderes de nações a dizerem, nós sigam o meu caminho, nós vamos trazer paz ao mundo. Sigam a minha ideologia para trazer paz ao mundo. Alguns até dizem, eu tenho uma ideologia para matar as pessoas, porque têm todos que seguir ao que eu estou a dizer. Queridos irmãos, todas as tentativas de homens, de líderes de nações, de coligações de grupos de nações, de ataques aéreos, ou sejam o que as pessoas fazem pensando que vai trazer paz à Terra, só vão levar o mundo a uma crise maior, final, que é conhecida na Bíblia como a grande tribulação. E por isso temos estes primeiros quatro cavalos. O vermelho, o branco, o vermelho, o preto e o amarelado. São estes falsos líderes com falsas promessas e as guerras e as fomes e a morte. Isto tudo vai aumentar até finalmente chegarmos a uma crise final que a Bíblia descreve como a grande tribulação, que é o quinto selo, a grande tribulação. Isto tudo vai chegar a um ponto que, se Deus não intervenisse no mundo, todas as pessoas morreriam. Todas as pessoas morreriam se Deus não intervenisse neste mundo. E, queridos irmãos, graças a Deus, Ele vai intervenir. Ele vai intervenir. E depois, quando Ele decidir que esta grande tribulação, que é o quinto selo do livro do Apocalipse, quando Ele decidir intervenir, Ele então vai fazer grandes sinais, que é o sexto selo, vai fazer grandes sinais celestiais, a dizer, basta, agora é o tempo de Deus intervenir para finalmente trazer paz à Terra. Queridos irmãos, vejam comigo, aqui em Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8. Hebreus capítulo 2, versículo 5 a 8. Deus tem um plano para você e para mim e para a humanidade, para nos salvar, para nos trazer paz a esta terra. E vejam aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, em que vai haver paz nesta terra, em que vai haver felicidade, em que vai haver saúde? Não vai ser sujeito a anjos? Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou o filho do homem, que o vistes e o visites. Fizeste-o por um pouco tempo menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, deste que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitadas. Está aqui a falar de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo vem para a terra. Foi coroado de honra e glória. Sim, por um pouco tempo. menor que os anjos, quando veio a ser um homem. Mas foi coroado de honra e de glória. E todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Jesus Cristo sujeitas. Mas não é só Jesus Cristo, porque Ele quer compartilhar a sua glória conosco, como filhas e filhos dEle. Como irmãos de Jesus Cristo, filhas e filhos de Deus. E por isso Ele vem reinar para a terra. E quando Ele vier reinar para a terra, que é simbolizado pelo dia das trombetas, vai haver paz na terra, finalmente. Vai ser Jesus Cristo que vem para a terra e que vai trazer paz, finalmente, ao mundo. Vai finalmente haver paz mundial. Queridos irmãos, desde os dias de Adão, Deus tem chamado membros da humanidade para o seguirem. Mas a humanidade o tem rejeitado. O Adão rejeitou, o Adão e a Eva rejeitaram e pecaram contra Deus, acabaram por ser expulsos do jardim do Éden. O Noé fez a arca, foi obediente, mas os filhos dele não foram e acabaram-se desviar do caminho, não se mantiveram fiéis até ao ponto que destruíram a Torre de Babel, que foi destruída e então Deus criou as várias línguas e espalhou as nações à volta do mundo. Vê-se, queridos irmãos, que Deus tem chamado pessoas, homens, e os homens têm virado as costas e desviado do caminho de Deus. Depois Deus chamou Abraão com testes de fé, os quais ele inicialmente falhou, mas depois passou. E depois o seu filho Isaac, e depois o seu filho Jacó, que veio a mudar o nome para Israel. E daí vieram os filhos de Israel, as 12 tribos de Israel, e esses acabaram os, digamos assim, os filhos e netos deles acabaram por ser desobedientes a Deus. E por isso Israel foi castigado. Devia ter sido uma nação modelo ao mundo e falhou nessa responsabilidade de ser uma nação modelar. E por isso Jesus Cristo veio à terra. Veio à terra e morreu e sofreu por nós, para ser um homem. Um homem que, de facto, começasse, fundasse, iniciasse uma igreja que fosse fiel a Ele. Do qual, um dia, essa igreja, esses seres dessa igreja, seriam ressuscitados à segunda vinda de Cristo, ao último dia das trombetas, para então serem uma nação nova de pessoas obedientes, uma nação modelo, porque Israel físico falhou. E vejam aqui, então, em Hebreus, como estão aqui em capítulo 2, versículo 10, diz, porque convinha que aquele, isto é Jesus Cristo, por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Sim, foi por Ele, é por Ele que todas as coisas existem, porque antes de ser Jesus Cristo, como lê em João 1,14, quando Ele se fez carne, em João 1, versículo 1 e versículo 2, diz que Ele era o Verbo e Ele era Deus e que estava com Deus. E por isso diz assim, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. É através de Cristo que nós estamos a ser conduzidos, estamos a aprender, estamos a vencer, a perseverar nesta vida, para podermos nos conduzir à glória. E por isso, foi necessário que ele aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação. Ele é o autor da salvação. Ele é quem nos salva individualmente, mas é Ele também quem vai salvar o mundo e, finalmente, trazer paz mundial ao mundo. Ele é o autor da salvação. Queridos irmãos, este plano de salvação dele é representado pela Páscoa, que representa quando ele morreu, é representado quando nós reconhecemos que o matamos, reconhecemos que pecamos. E quando reconhecemos isso, que o matamos por causa dos nossos pecados, nós temos que nos arrepender. E o arrependimento quer dizer viver uma vida nova, representado pelos dias santos de Deus, pelos dias dos pães ázimos. E depois reconhecemos que não podemos fazer isso por nós próprios. Precisamos do poder de Deus para nos ajudar a vencer, e este poder é o poder do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, isto é o que nós precisamos. Isto é o que nós precisamos. Precisamos de estar a vencer. Sempre. Estar sempre a vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Esses são os três primeiros dias santos do plano de Deus, dos sete dias santos sagrados anuais. Ora, é isso tudo o plano de Deus para a humanidade? De nos dar Jesus Cristo e nós termos de nos arrepender e ter o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vencer? É isso o ponto final do plano de salvação? Não, porque o plano de salvação tem sete dias santos e esses só representam três. O quarto é então o dia das trombetas, que representa a segunda vinda de Cristo. O plano de salvação continua, porque existe uma esperança neste plano de salvação, uma esperança para toda a humanidade. Os dias santos de Deus são a promessa de esperança para toda a humanidade. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3. Diz assim: desde que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, somos parte da família de Deus, filhos e filhas de Deus, irmãos de Cristo. E de fato somos filhos de Deus. Se temos o Espírito Santo de Deus, que é a semente que, digamos assim, germinou espiritualmente este novo ser que foi gerado em nós, por nós, gerado pelo poder do Espírito Santo, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo, não conheceu Jesus Cristo, quando Jesus Cristo esteve aqui. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque vamos ser seres espirituais. Ainda somos, hoje em dia, seres de carne e sangue. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier pela segunda vinda, seremos semelhantes a Ele, seremos seres espirituais, com a mesma glória que Ele tem. Está claro, muito inferior, mas com o mesmo tipo de glória, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Queridos irmãos, nós temos esta esperança. Esta esperança que é representada pelo quarto dia santo, dos dias santos de Deus. Assim como ele é puro. Nós, então, quando reconhecemos o significado deste dia santo, nos purificamos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, por o pecado é a transgressão da lei. Queridos irmãos, nós por isso vivemos uma vida nova, parando de pecar e purificando-nos. Porquê? Porquê? É isto simplesmente a nossa única esperança? Não. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 22. Romanos 8, 18 a 22. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Queridos irmãos, estas dificuldades que temos hoje em dia, estes sofrimentos, não é nada comparado com a glória que vamos ter. Porque é uma expectativa de toda a criação que espera a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Todo o mundo geme e suporta angústias até agora. O mundo está numa crise mundial, em angústias, até agora, esperando pela liberdade da glória dos filhos de Deus. Desta nação espiritual que vai nascer toda ao mesmo tempo, quando Jesus Cristo vier à sétima trombeta. Queridos irmãos, todo o mundo hoje em dia geme e suporta angústias. E estas angústias vão se tornar piores, piores, até ser uma grande tribulação. E se essa grande tribulação não parasse, todo o mundo morreria. Seria o fim do mundo. Mas graças a Deus e à intervenção de Jesus Cristo, ele vem para a terra para que não seja um fim do mundo. Mas em vez disso, para trazer paz mundial à terra. Queridos irmãos, quando Deus disser, já chega, agora é a minha hora de intervenir. Ele signalará isso, dará um sinal disso, através dos sinais celestes, que são o sexto selo do livro da Apocalipse. Queridos irmãos, muitas pessoas terão se arrependido durante a grande tribulação, por causa do trabalho da Igreja de Deus hoje em dia, de pregar o Evangelho ao mundo, e por causa do encorajamento que receberão durante esse período das duas testemunhas. Então, será quando Deus começar a intervenir, será o período da ira de Deus. Vejam comigo em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, começando a ler do versículo 12 até o 17. Quando viu o Cordeiro, abriu o sexto selo, isto é o sexto selo do livro do Apocalipse, os primeiros quatro selos eram os quatro cavalos, dos quais já falei, o quinto selo era a grande tribulação, e agora o sexto selo são os sinais celestes, intervenção de Deus. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como por um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Queridos irmãos, vão ser sinais enormes. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós. Escondai-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Da ira de Deus. O dia da ira de Deus. O dia da ira de Jesus Cristo. Que ele vai intervenir. Porque chegou o grande dia da ira deles. Isso é da ira do Deus Pai e da ira de Jesus Cristo. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode suster-se? E depois respondem a essa própria pergunta. No capítulo 7. Mas antes de vermos o capítulo 7, vejam rapidamente em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Daniel, Oseia, Joel. Oseias, Joel. Capítulo 2, versículo 31 a 32. Joel 2, versículo 31 e 32. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isto são os sinais celestes do sexto selo do livro do Apocalipse, que acabei de ler agora mesmo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É o dia do Senhor. Este é o dia do Senhor. Começa o dia do Senhor. O dia da ira do Senhor, a ira do Cordeiro, como lemos. E acontecerá que todo aquele que invocar, isto é que invocar o nome de Jesus Cristo após o arrependimento, o nome do Senhor, será salvo, será selado e será protegido destes dias, dessas horas terríveis, como vamos ver no Apocalipse 7. Porque no monte de Sião e em Jerusalém, estarão os que foram salvos, os que serão protegidos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vai haver sobreviventes, aqueles que ele chamar. Em Apocalipse capítulo 7, vê-se aí essa proteção, essa selagem dessas pessoas. Esses serventes são selados. Das tribos de Israel, 144 mil. E dos gentios, uma quantidade enorme de pessoas. Uma grande multidão. Que não é enumerada. Esses são os que saíram da grande tribulação, como leem no versículo 14. E que se arrependeram dos seus pecados e por isso se lavaram no sangue do Cordeiro, que é o que nós fazemos quando somos batizados. E esses não vão sofrer do sofrimento que Jesus Cristo, na ira de Cristo, vai trazer à terra. Como vem no versículo 16, não vão ter fome, nem terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor nenhum físico, deste mundo que vai cair, como lemos também, comparando isso com Isaías 49, versículo 10, que está a falar dessas pessoas físicas que são seladas, que os irmãos são protegidos. Essas pessoas que se arrependeram durante o período da grande tribulação e que agora estão a seguir a Cristo. Isto é israelitas e não israelitas, isto é gentios. Não vão sofrer do castigo que Jesus Cristo vai trazer à terra. Porque ele agora vai castigar a terra. Ele agora vai castigar. E por isso esse castigo começa em Apocalipse capítulo 8. Diz assim, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, o último selo, o sétimo selo, porque o sexto selo foi os sinais celestes. Agora o sétimo selo é a intervenção de Jesus Cristo, o dia do Senhor, a ira do Cordeiro. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Ficaram assim tão sensibilizados com o que sabia que ia acontecer. Ficaram calados. Então vi os sete anjos que se acharam em pé diante de Deus. Lhes foram dadas sete trombetas. Então isto é representado pelo dia das trombetas, destas sete. Sete trombetas. E aqui vê-se então o plano de Deus de salvação para a humanidade, que é representado pelos dias santos. Pelos dias santos de Deus, que são sete. E agora temos aqui o dia das trombetas, que é no meio. E há aqui descrito no livro do Apocalipse sete trombetas, neste dia das trombetas, representado no dia das trombetas. Sete trombetas. E agora vê-se aqui o plano de Deus para a humanidade a se desenrolar. As trombetas representam os castigos para aqueles na terra. Aqueles que foram selados, como vimos no capítulo 7, serão protegidos. E por isso não sofrerão os castigos de Deus, que virão à terra, que virão ao mar, fazendo com que a água não seja água que se possa beber, que virão aos rios e que haverá uma grande escuridão na terra. Essas são as primeiras quatro trombetas. E depois a quinta e a sexta são duas grandes guerras. Uma que vai um tormento por 5 meses e outra que vai ser uma guerra em que vai haver 200 milhões de pessoas. Em que um terço da humanidade morrerá. Um terço da humanidade morrerá. Mas aqueles que se arrependeram durante a grande tribulação, foram selados, como vimos no Apocalipse 7, e não sofrerão, e serão protegidos, milagrosamente. Além disso, a Igreja de Deus tinha sido protegida, parte da Igreja de Deus tinha sido protegida antes da grande tribulação, e ainda está protegida da cara da serpente. Queridos irmãos, vê-se então que estas crises dos castigos de Deus que vêm à terra através de problemas na terra, nas águas, no mar, nos rios, escuridão e duas guerras de uma de tormentação por tipo de gafanhotos, uma tropa com talvez armas químicas, para causar um tormento por 5 meses, e depois outro de uma tropa de 200 milhões de pessoas, que matarão um terço da humanidade. Temos aqui um conflito entre estes dois grupos, que entendemos um ser a besta e o outro ser o Gog e Magog. E então, isto vai chegar a um ponto em que eles dizem, eu não vou para baixo, eu não vou perder, e o outro diz, ele não vai perder. E por isso estão prontos a destruir o planeta. Estão prontos a destruir completamente o planeta. E é então nesse momento que é a sétima trombeta que Jesus Cristo vem, neste período das sete trombetas. As primeiras quatro, como disse, são castigos na terra, no mar, nos rios e a escuridão, e depois a guerra que causa 5 meses de tormentos e a guerra que mata 1/3 da humanidade com 200 milhões de pessoas. Essas são as 6 primeiras trombetas. A 7ª trombeta é a vinda de Cristo. E são castigos que Deus permite e que durante o período das trombetas traz aqui à humanidade. Como disse, pessoas estarão seladas e protegidas milagrosamente, porque aqueles que são arrependidos perante Deus não vão sofrer isto. Isto será uma grande multidão e 144 mil israelitas, uma grande multidão de gentios, além da Igreja de Deus, que já está protegida antes da tribulação. Por isso, queridos irmãos, vê-se aqui, Jesus Cristo então tem que finalmente intervenir ao fim desse período das trombetas, com a 7ª trombeta. E vejam isso em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 a 18. Diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E depois diz: os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Isto é a ira do Cordeiro. Como lemos, a ira do Cordeiro. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. O julgamento dos mortos, a primeira parte do julgamento dos mortos, é decidir aqueles que vão estar na primeira ressurreição e aqueles que têm que esperar por mais tempo. Por isso, a primeira ressurreição é parte do julgamento dos mortos. Depois, para esses que estão na primeira ressurreição, para se dar o galardão a eles, a recompensa. Não é só a vida eterna, mas é a recompensa pelas obras que fizeram, que é adicional, além do dom da vida eterna. Aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. E em terceiro lugar, para destruir os que destroem a terra. Ele vem aqui para destruir estas pessoas que estão praticamente prontas a destruir a terra. Praticamente prontas a destruir a terra. Isto é a 7ª trombeta. Queridos irmãos, Jesus Cristo tem que intervenir na terra. E a sua intervenção agora vai ser rápida. Ele vem para a terra e vai intervir rapidamente. As suas primeiras ações são descritas em Apocalipse capítulo 16, que são estes flagelos que vêm à terra, com úlceras, águas que não se podem beber, calor intenso e nações que são juntadas para lutar contra Cristo. E um grande terremoto. Queridos irmãos, estas coisas acontecem rapidamente. Acontecem rapidamente. E depois, ao mesmo tempo, quando houver essa última trombeta, vejam o que Jesus Cristo disse em Mateus 24. Quando houver essa grande trombeta, essa última trombeta, vejam o que Jesus Cristo disse em Mateus 24, versículo 30 a 31. 24, 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com o grande clangor de trombeta, a sétima trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. E lemos no outro lugar, em que primeiro é a ressurreição, e depois os que estão vivos serão transformados. Vejam comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, onde descreve isto um bocadinho mais detalhadamente. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 52. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, isto nem todos vamos morrer, porque certas pessoas estão a viver durante o período de Cristo, mas transformados seremos todos. Num lugar, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Na sétima trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por isso é que diz, os anjos vão à volta da terra e vai buscar estas pessoas todas. Queridos irmãos, vemos que a intervenção de Jesus Cristo nos acontecimentos na Terra é feita através de sete trombetas. E a última trombeta representa a vinda de Jesus Cristo e a ressurreição. Em Levíticos 23, versículo 24, Levíticos 23, versículo 24. Diz assim, fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes, no mês sétimo, ao primeiro do mês, terás descanso de solene. Isso no dia 1 do sétimo mês do calendário de Deus. Terás um descanso solene, um memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Queridos irmãos, observar a festa das trombetas. É uma santa convocação. É uma ordem, convocação, uma assembleia santa determinada por Deus. Que é necessário, que temos que fazer. Queridos irmãos, isto são as festas de Deus, como leem no versículo 1 de Levíticos 23, diz assim, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. São as santas convocações no seu tempo determinado. Como é que sabemos quando é o tempo determinado? É porque os judeus têm a responsabilidade dada a eles por Deus para nos dizer, para nos passar, quando é que estes dias são? Quando é que é este tempo determinado? Você e eu não podemos fazer a nossa própria decisão de quando estes dias são. Você não tem essa autorização. Você não tem esse direito de fazer isso. Você não tem essa autoridade de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 1. Romanos capítulo 3. Versículo 1, diz assim, qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Eles é que têm estas instruções, foram dadas a eles, nós recebemos, eles nos dizem quando é o sábado, porque de resto nunca saberíamos, não só o sábado semanal, mas os sábados anuais, que são os dias santos. Por isso, queridos irmãos, precisam de estudar o significado do dia das trombetas. No dia das trombetas. O nosso guia de estudo, aqui ao centro, tem as datas dos dias santos. Este guia de estudo está no nosso site, revistabonova.org, e se vê aqui o dia das trombetas e o significado desse dia, está aqui no capítulo 29, a festa das trombetas, um ponto crítico na história mundial. A intervenção de Jesus Cristo é um ponto crítico na história mundial. Queridos irmãos, não é a nossa decisão de decidir quando são estes dias. É a responsabilidade de Deus e Ele deu essa autoridade aos judeus. E depois diz aí no versículo 3 de Romanos 3, e daí, se alguns não creram, sim, há alguns judeus que não creram e por isso essas datas passam por nós e certas pessoas dizem, ah, não, eles não creram, não foram leais. Queridos irmãos, diz assim, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Deus é fiel e disse que nos vai dar conhecimento do tempo determinado de observar esses dias. Você não tem direito de fazer as suas decisões de quando são esses dias. Você não tem essa autoridade. Mas Deus é fiel. E a fidelidade dele é que disse que nos ia dar conhecimento de quando são esses dias. E ele nos deu esses dias através de judeus. Por isso diz no versículo 4, Romanos 3, a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade a Deus de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem. Queridos irmãos, o dia das trombetas é um dia, este ano, que vocês devem usar, para estudar o significado desse dia, como através do uso deste guia, para estudarem a Bíblia. E este ano, 2014, vê-se aqui, festas de trombetas, setembro, dia 25. Por isso, queridos irmãos, é um dia santo, que diz que não fareis nenhuma obra servil. É o que a Bíblia diz. E isso representa a vinda de Cristo para a terra, para trazer paz à terra. Representa a ressurreição dos santos. Mas Jesus Cristo vai encontrar resistência. Das nações vão resistir a Ele. Vejam comigo, se faz favor, em Zacarias, capítulo 14. Vejam no versículo 1 a 3. Eis que vem o dia do Senhor, o dia da ira do Cordeiro, o dia do Senhor, o dia em que Jesus Cristo vai intervenir nos assuntos, nas coisas, na terra. É o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, sairá o Senhor. Quem é que vem para a terra? É Jesus Cristo. É o que diz aqui, sairá o Senhor. Em hebraico, está aqui o Yahweh, o YHWH. O Senhor, que é Jesus Cristo, e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Vejam também no versículo 12 a 15. No versículo 5 diz assim, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Ezal, assim fugireis como fugiste do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus. Quem é o Senhor que vem para a terra? É a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, meu Deus, e todos os santos com Ele. Aqui, claramente, está a falar de Jesus Cristo, o Senhor, meu Deus, que vem para a terra, trazer paz para a terra, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Queridos irmãos, Jesus Cristo vem para a terra para lutar com as nações, mas vem, ou contra as nações, e vem com os ressuscitados santos. É o que diz aqui. E todos os santos com Ele. Eles terão ressuscitado e estão com Ele. Veja essa luta em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Versículo 11 a 21. Diz assim, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Isto é Jesus Cristo. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Acabamos de ler em Zacarias que vem Deus, o meu Deus, o Senhor, o Yahweh, que se chama o Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. E seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Seguiram com ele. Os santos que foram ressuscitados, acabaram de ser ressuscitados. Saiu da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Este é o dia da ira do Cordeiro. E aqui diz a ira do Deus Todo-Poderoso. O Cordeiro é o Deus Todo-Poderoso. Debaixo está claro do Pai, que ainda é mais poderoso, que é o Altíssimo. Jesus Cristo tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos irmãos, vê-se aqui Jesus Cristo a vir para a terra para lutar contra as nações. E vê-se aqui mais adiante, em que diz no versículo 19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Isto é contra Jesus Cristo e os santos que vêm com ele. Mas a besta foi aprisionada. Com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aquelas tropas foram destruídas. E essa destruição dessas tropas vem em Zacarias, capítulo 14. Por isso, voltando a Zacarias, onde estavam há pouco, capítulo 14, Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Diz assim, o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor. E um só será o seu nome. É o Senhor dos Senhores. E aqui, o Senhor será o Rei, que é o Yahweh, do Antigo Testamento. E versículo 12, vejam aqui. E esta será a praga que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Israel. Perdão, contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecerão os olhos nas suas órbitas e apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá parte do Senhor, da parte do Senhor, grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, a primeira nação a se arrepender e a reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. E se juntarão as riquezas de todas as nações circunvinhas, ouro, prata, vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiveram naqueles arraiais. Queridos irmãos, Jesus Cristo não vai brincar? Não vem para brincar? É a ira do Cordeiro? Vem para estabelecer paz na terra e aqueles que quiserem lutar contra ele serão destruídos? E então depois, não é só a destruição desses físicos, mas a tradução do inimigo espiritual. Vejam em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu, no versículo 1 a 5, vi descer do céu. Um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante esse milénio. Os restantes dos mortos não reviveram, não foram ressuscitados, até que se completassem os 1000 anos. Esses que foram ressuscitados primeiros são os da primeira ressurreição. Queridos irmãos, Satanás é então imprisionado. E isso representa o dia de expiação, que é o quinto dia dos dias santos. E depois disso, segue-se paz no mundo. Paz mundial. Essa paz mundial, em que todos os governantes foram dispostos, físicos e espirituais, é representada pela festa de tabernáculos, que é o sexto dia santo. Paz mundial. Queridos irmãos, finalmente, paz mundial. Jesus Cristo a reinar na Terra. E isso é o que diz aqui em Zacarias, capítulo 14, de novo, onde estávamos há pouco, Zacarias, capítulo 14. Zacarias 14. Versículos 16 a 21. Diz assim: todos que restarem, todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, até Jesus Cristo, que estará na terra, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Todas as nações vão celebrar a festa de tabernáculos. Não é a festa dos judeus, é as festas do Senhor. São os dias santos de Deus. Não são os dias santos dos judeus, mas de Deus. Se alguma das famílias da terra, isto é, de alguma das nações, não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre eles a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios, o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor, e as panelas e a casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Assim todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos que oferecem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador, isto é, a pessoa que vai pagar dinheiro ou fazer dinheiro da religião. Não haverá mais mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, o que nós queremos mais para os nossos filhos e para as nossas famílias é paz mundial, felicidade e saúde no mundo. Vai haver paz no Brasil. Vai haver paz em Portugal, em Angola, em Moçambique e em todos os países do mundo. As crianças vão estar a correr nas ruas em paz, em felicidade e em saúde. Isso é o que nós todos desejamos. E isso é o desejo de Deus e o seu plano de salvação para a humanidade. É o plano de Deus para a humanidade, não só o plano para você, mas é o plano de Deus para a humanidade representado pelos dias santos de Deus. Nós precisamos ter fé completa que Deus fará ou realizará esse plano. Precisamos ter fé em Deus e no seu Cristo, porque Ele nos vai trazer a paz que nós desejamos ver na Terra. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu.